Emily, muito boa tarde. Obrigado por disponibilizar um pouco do seu tempo para conversar conosco. Como vai?
Boa tarde, tudo bem? Imagina, eu que agradeço o convite para a gente falar desse assunto sempre tão importante.
E aí, Emily, é possível nós atualizarmos como está a relação desta doença, da dengue, no município de Marau neste momento? Com quantos casos confirmados nós temos?
Claro, então, como sempre, né, a dengue finaliza ano, inicia novos anos e a gente continua infestado e sempre com uma preocupação muito grande em relação a isso. Nessa semana a gente confirmou o primeiro caso, então, de dengue no município de Marau. A gente sempre ressalta que essa confirmação demora um pouco, ela se dá normalmente fevereiro, março, esse ano já se deu em janeiro, né? Por conta de que os casos em investigação, eles vão para o laboratório, então demora um pouco para a gente ter esse resultado, né? E aí, essa demora nas confirmações. Então, a gente tem alguns casos em investigação e, infelizmente, já temos o primeiro confirmado já no mês de janeiro. Então, isso nos preocupa muito, né?
Com toda certeza, já temos então algo a se preocupar. Emily, além daquelas velhas dicas que nós já estamos cansados de falar, mas que sempre é importante ressaltar, de cuidados para que o transmissor da dengue, que é o mosquito Aedes aegypti, não procrie, tem mais alguma outra indicação em relação a cuidados para combatermos a dengue?
Na verdade, os cuidados são aqueles, né, que a gente já ressalta há bastante tempo, não ter criadouros do mosquito, então, né, não ter nenhum local com água parada. No caso aí, a gente tem um grande problema que há alguns anos vem se instalando e cada vez pior, que são as piscinas. A gente pede encarecidamente que o pessoal que tem as piscinas faça o tratamento com cloro. Não dá mais para deixar essa água sem tratamento, né? A gente vê aí, acontece bastante nas casas de aluguel, no inverno, o pessoal acaba que não trata, e é nesse momento que as larvas se criam, né? Então, viram os Aedes aegypti aí, que depois contaminam o pessoal. Então, a gente pede, né, encarecidamente que o pessoal não guarde água da chuva, porque a gente entende que não é por mal, né? Às vezes é pela uma economia ou até mesmo pelo meio ambiente, né? O pessoal pensa, ah, eu vou guardar essa água, então eu vou estar fazendo uma boa ação. Mas se essa água não tiver tratamento, só vai piorar tudo, né? Porque é cerca de dias ali para o mosquito se procriar nessas águas. Então a gente pede encarecidamente que o pessoal não guarde água da chuva, que faça tratamento de todo tipo de água parada. As caixas d'água que tem aí, reservatórios de água, tem que ter tratamento, porque senão a gente não tem como combater, não tem como parar esse ciclo vicioso da dengue que acontece todos os anos, né?
Com toda certeza. Emily, em relação à estrutura do setor do Departamento de Vigilância Ambiental de Marau, como ele está se organizando também para prestar essas orientações à população, para ir a campo e ajudar nesse combate à dengue?
Então, além de eu que sou coordenadora, né, no setor a gente tem 8 agentes de combate a endemias, que trabalham todos os dias na rua aí fiscalizando e orientando a população. A gente pede que a população receba, então, esses agentes com cordialidade, né, para que eles possam realizar o trabalho. Também é algo que a gente sofre há alguns anos, né, com o desprezo da população e muitas vezes o maltrato a esses profissionais que são tão importantes, né? Então a gente pede aí a cordialidade do pessoal, que escutem as orientações, que é muito importante. As agentes de saúde do município também fazem algumas ações em relação à dengue, então fiscalizam os pátios para nos auxiliar, né? Porque como somos só em 8, então às vezes é um pouco difícil dar conta de passar o município inteiro, orientar todas essas pessoas, até porque temos alguns dias de chuva, temos algumas outras atividades que é necessário que se façam, né? Então as agentes de saúde também nos ajudam nessa questão. E aí, a gente também recebe denúncias ali na vigilância, né? Quando tiver algum problema com algum vizinho, algum local que você está vendo, né, a água, o problema, podem nos ligar ali na vigilância. O telefone é 3175-0932, então pode entrar em contato ali comigo, a gente anota a denúncia e após passa aí para os agentes, para que eles fiscalizem. Lembrando que os agentes, eles fazem a fiscalização dos locais e a orientação em relação às zoonoses, né? Então, em relação à água parada, o mosquito da dengue e esse mosquito que também contamina em relação a outras doenças, mas eles não fazem o recolhimento de lixo, nem descarte, nenhum tipo de material. Então, a questão do lixo no município é com a Secretaria de Cidades, não é conosco, mas a questão da água parada, sim, a gente tá, sempre acolhe essas denúncias, né, e tenta solucionar.
É, uma dúvida que pode surgir em relação à nossa audiência, por conta dessas questões relacionadas à denúncia, Emily, é de como o agente de saúde sanitário ele procede em caso de uma denúncia ser dentro da casa de uma pessoa. Caso ela não permita que o agente de saúde entre, vocês ficam praticamente de mãos atadas, né?
É, na verdade, os agentes de endemias, né, que trabalham ali conosco, eles fiscalizam apenas os pátios, né? Então, dentro dos domicílios a gente não acessa, a não ser que tenha que passar por dentro do domicílio para ir até um pátio no fundo da casa ou algo
isso.
Do tipo. Mas isso que você disse, sim, é verdade, né? Se o morador, se o proprietário não permite a entrada, né? No caso, se tem o portão fechado, enfim, e ele não permite a entrada do agente, a gente não tem como adentrar na casa, né? Como não é algo judicial, ali no momento a gente não tem como adentrar no pátio se a pessoa não permite. Mas, perante a lei, quando o pátio, enfim, é aberto, ou o portão está aberto e não tem nenhum proprietário, não tem nenhum morador na casa, o agente pode sim entrar no pátio e fiscalizar, tá? Isso é, a lei protege os agentes, que sim, eles podem fazer a fiscalização dos domicílios, mesmo que não tenha o consentimento, se for possível adentrar esse pátio.
Já que falamos em relação ao que ampara e ajuda na questão de leis e a jurisdição do trabalho dos agentes em endemia, no caso desses agentes, você falou ali que, infelizmente, algo que acontece e muito, por mais que se peça cordialidade, e aqui nós reforçamos esse pedido, os agentes às vezes são maltratados. Neste caso, com a pessoa que faz maltrato a um funcionário que é público, alguma coisa ela pode sofrer perante a lei nessa jurisdição que defende os agentes da endemia, Emily?
Sim, com certeza, né? Desacato ao funcionário público é um crime, né? Então, assim como qualquer outro, pode ser realizado um boletim de ocorrência por parte do agente ali, com todo o apoio, né, do órgão, da Secretaria de Saúde, enfim, da Vigilância Ambiental, e essa pessoa que desacatou, né, ou fez alguma coisa contra esse agente, pode sim sofrer medidas cabíveis na justiça daí, né?
Emily, em relação às pessoas infectadas com a dengue, hoje nós temos um caso confirmado, como você nos disse bem no início da entrevista. Como é feito o acompanhamento desta pessoa que está infectada pela dengue?
Então, sempre quando eu vou pontuar desde o início, assim, né? Porque eu acho que talvez os ouvintes tenham dúvidas. Então, se a pessoa tiver sintomas de dengue, né? Febre alta, dor no corpo, dor atrás dos olhos, manchas pelo corpo, enfim, são diversos sintomas. A pessoa que está sofrendo com algum desses sintomas, ela deve procurar o seu posto de saúde, a sua unidade básica de saúde, e consultar, né, com o médico, e aí o médico vai solicitar o exame de dengue. Esse exame é coletado na vigilância ali junto à Secretaria de Saúde, e aí vai para o laboratório. Durante esse tempo, a vigilância vai acompanhar esse paciente, então, para saber como está a evolução da doença, né, vai orientar os sinais de gravidade, em quais casos ele tem que procurar o pronto atendimento. E aí, quando vem a confirmação ou a negativa, esse paciente ele é comunicado, né, pela vigilância também, se foi um caso confirmado para dengue ou não. E se sim, se for confirmado, então vai continuar sendo feito o acompanhamento aí do paciente para saber como ele está, né? E sempre reforçando os sintomas de alarme, né, para a doença, para que caso ele venha a ter algum desses, ele procure emergência.
Perfeito, Emily. Se faltou algo a comentar em relação à dengue, fique muito bem à vontade. Nossa parte, somente agradecer pela sua esclarecedora participação e desejar uma boa tarde para você. Muito obrigado.
Eu que agradeço, obrigado a todos os ouvintes também. Gostaria muito de ressaltar, então, só a importância, né, de continuarmos agindo juntos para combater essa doença e pedir para que a população agora, nesse período, use muito repelente, que é o que a gente pode estar fazendo aí para se prevenir.
E evitar muito água obrigada. Parada também, né? Exato.
Exatamente.
Emily, um abraço para você, até uma próxima.
Outro para ti, até mais, tchau, tchau.
Sim, conversamos com a Emily Vaz, ela que é coordenadora do setor de vigilância ambiental no município de Marau. Casos de dengue que em Marau temos um confirmado recentemente, outros suspeitos em processo de análise, o seu caso clínico e a testagem, e os casos de dengue que subiram 233% em relação a janeiro do ano passado. A Anvisa está esperando uma bula em português para liberar a vacina contra a dengue, que já se encontra disponibilizado com alguns lotes no Brasil. Rio Grande do Sul, nesse primeiro momento, não será contemplado. Vamos com a reportagem da Rádio Nacional de Brasília, pelo Renato Ribeiro, falando sobre esse aumento de casos de dengue em nosso país no começo de 2024.
O Brasil registrou aumento de quase 100 mil casos de dengue em apenas uma semana. Passou de 120 mil para o total de 217 mil apenas em janeiro. O mês teve crescimento de 233% em relação ao mesmo período do ano passado. São 15 mortes.